Olá, eu sou a Luíse.
E eu sou a Carolina. Seja bem-vinda ao podcast Sua Mãe Tá Bom, um espaço para conversarmos sobre maternidade por adoção.
Sem rótulos, com o amor e acolhimento que toda mãe precisa.
Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sua Mãe Tá Bom. Hoje nós vamos falar sobre como se preparar financeiramente para adoção, que é um tema pouco falado. Nas nossas pesquisas para fazer o episódio de hoje, a gente encontrou praticamente nada.
Uhum.
Então, a nossa perspectiva, na prática, o que a gente fez, o que a gente pensou, o que a gente gostaria de ter feito, porque a questão financeira é algo que a gente precisa pensar, né?
Sim, apesar de não ser um tópico primordial, né, quando se fala em ter filhos, ele é um assunto muito importante, que merece a nossa atenção, né, e acho que pode facilitar muitas coisas depois que os filhos chegam, né. Então, acho que falar desse assunto é algo realmente valioso, e espero que as dicas, as nossas reflexões aqui possam te ajudar também nessa organização e preparação financeira. Entender os tipos de gastos que a gente vai ter, o que pode ser, né, prioridade de investimento ou não. Acho que tudo isso ajuda a gente a ter mais tranquilidade, né, na condução dos processos e poder colocar a nossa atenção, né, na chegada da criança, justamente, em poder estabelecer vínculos fortes com aquele filho que está chegando. Então, acho que vale muito a pena a gente conversar, porque às vezes a gente, né, fica nessa sensação de que a questão financeira a gente dá um jeito, né? Claro, a gente sempre vai, tira daqui, põe ali, estica lá, né? Vai dando os nossos jeitos, mas o planejamento pode facilitar muito. Então, a intenção, o nosso objetivo aqui é tentar ajudar você a pensar em coisas que podem ser pré-organizadas, né? E planejadas com antecedência para evitar problemas depois, né? A gente tem que dividir nossa atenção com as crianças e com os problemas financeiros, né?
Com certeza, até porque problema financeiro coloca uma carga emocional muito pesada também na família, né?
Isso.
Então, pensar nisso antes.
E a própria adoção exige muito, não só fisicamente, né, dos pretendentes, dos pais por adoção, mas também emocionalmente, né, traz um peso grande para a família que vai precisar fazer uma adaptação bem importante, né, na convivência familiar. E daí ter que dividir, né, esse peso com mais um problema financeiro, acho que são coisas que a gente pode, né, organizar e evitar, né, para colocar nossa atenção justamente na adaptação familiar, né?
Com certeza. E essa questão da adaptação, né, da chegada do filho, é muito importante a gente pensar que existem gastos, né, que aparecem tanto pontuais na chegada da criança ou das crianças,
uhum,
como também gastos que até então provavelmente não existiam e passarão a existir, ou que existiam e serão maiores, né, depois da chegada dos filhos. E isso, independente da idade em que o filho chega para a família, acontece, porque um bebê muda, obviamente, a estrutura da família e os gastos, mas se a gente está falando de crianças maiores, maiores os gastos também, né?
Sim. E muitos imprevistos acabam acontecendo, né? Então a gente tem que estar preparado para todo tipo de situação, né? São muitos gastos. Então, no início, a gente acaba fazendo investimento bem estrutural mesmo, né? A casa que a gente mora vai ser suficiente para os filhos que vão chegar? Vai ser uma criança? Vão ser duas? Né? Vão ser três?
Uhum.
Então, vamos precisar fazer uma mudança, né? Só aí já tem um bom gasto. Organizar o quarto das crianças, cama, móveis, né? Por mais simples que a gente vá organizar isso, né? São gastos significativos, né? Que a gente vai precisar colocar no orçamento inicialmente, né? Que mais que temos
certeza.
De gastos assim, iniciais?
Eu posso falar de da minha experiência, né? Coisas que eu achava que até eu não ia precisar e precisei. Então, a gente montou o quarto, isso a gente já sabia, né? No que a gente conheceu as crianças, na verdade, a gente começou a montar o quarto deles. Mas uma coisa que eu achei que provavelmente eu não ia precisar e precisei era a cadeirinha de carro.
Sim, eu também não tinha me tocado dessa situação.
Eu achei eu achei que era adoção tardia, tal, eu não me imaginava uma criança de 3 anos, que foi a idade que a minha filha chegou. Então, cadeirinha era uma coisa que eu não tinha pensado sobre. E a gente precisou comprar cadeirinha de carro.
E mesmo os mais velhos ali, né? O Israel precisou de um assento de elevação também. A gente teve que providenciar isso.
São coisas que a gente não pensa. E pode parecer assim, ah, mas é só uma cadeirinha de carro. Mas é que são só tantas coisas, né? Tantas pequenas coisas que você vai somando, e isso vai realmente ficando
Pesando.
Pesando no orçamento. Então, por exemplo, provavelmente, se o seu filho chega durante o período letivo, talvez você perceba que ele não tem todo o material escolar que ele deveria ter. Então, você, mesmo que não seja início do ano, você
Vai
vai
ter que ter um
querer
investimento.
complementar o material que ele não tem. Você vai querer dar acesso para ele a outras coisas, né? Então, livros, ou talvez você não tenha algo para entreter as crianças em casa, não necessariamente brinquedo, mas você vai precisar de uma Netflix, de alguma coisa assim que talvez não faça parte da sua rotina atualmente. E você vai precisar preparar. Outra coisa que eu nunca imaginei que eu iria precisar comprar, e eu precisei comprar, foi cadeirão
Para
para
alimentação.
alimentação, né? Cadeira de alimentação, talheres próprios. Porque a minha filha ainda era muito pequena, então ela ainda não se dava tão bem com os talheres normais, digamos assim, de adulto. E essas pequenas coisas vão somando. E são coisas que a gente nem sempre consegue preparar com antecedência. A
Sim.
gente não, porque a gente não sabe, né? Eu não sabia com que eu sabia a idade máxima, mas a gente dali para baixo era uma surpresa, né? Agora, esses são os gastos mais pontuais, que você no primeiro mês vai perceber tudo o que você precisa e que não dá para esperar, que você precisa, naquele momento, criar essa estrutura. Isso é uma coisa importante, né? Porque não são. Tem alguns gastos que são aqueles que é dali para frente, então são mensalidades, plano de saúde, escola, se você for colocar em escola particular, plano, se você for ter plano. Mas tem gastos que não dá para esperar, eles são naquele momento, da chegada das crianças, então é meio que tudo de uma vez, né?
E nesse momento inicial, assim, uma coisa que já no curso preparatório, nas entrevistas que a gente fez ali no fórum, sempre indicaram, né? Vão fazendo um fundinho de reserva, peguem um dinheirinho, separem mensalmente, vão colocando numa poupança, porque o gasto é de uma hora para outra, né? E vai precisar ter aquele dinheiro. A gente já ouviu tantos relatos, né, Carol, de pessoas que estavam ali de boa, né, mandando sua vida ali, tocando a vida, e de repente vem a ligação de, ah, seu filho tá aqui, né, um bebê, né, numa situação com um bebê, e daí tem que sair correndo no mercado, comprar fralda, comprar mamadeira, comprar um monte de coisa, né, que não tem pro bebê, e tudo assim do dia para a noite. Então, o ideal é ter uma reservinha, né? O Miguel e eu conseguimos fazer, a gente não tinha assim tantos recursos, mas a gente conseguiu juntar um dinheirinho para comprar essas coisas básicas iniciais, para montar um quarto, para ter uma estrutura mínima, né, para receber as crianças. E foi muito importante ter isso, né? Porque de repente assim você precisa comprar cama, você precisa comprar colchão, você precisa comprar, né, roupa de cama, toalha, coisas que não tem, né? Então é importante, acho que se for para sua realidade, for algo que caiba, é importante ir guardando um dinheirinho, né? Para a gente, quando tudo acontecer, não se pegar tão desesperado nesse momento, né?
Com
Precisando pensar em
certeza.
como conseguir o dinheiro para comprar as coisas que precisa.
É porque é como a gente falou lá no começo, né? Você comentou, já existe um investimento emocional tão grande quando a coisa acontece, e talvez quem esteja na fila tenha a sensação de que está sempre muito distante, de que começa até a bater um desânimo, assim. A gente com certeza pode fazer um episódio sobre coisas para fazer durante a espera, né? Que apesar da nossa não ter sido tão longa, sempre é motivo de uma certa ansiedade. Então, assim, quer fazer alguma coisa, e é importante que se faça durante a espera, uma reserva financeira, não precisa fazer nada fora da realidade de cada um. Mas eu acho que tem dois pontos positivos você fazer uma reserva financeira ao longo da espera pelos seus filhos. Primeiro, é essa sensação de estar construindo e de estar ativamente fazendo algo enquanto você espera. E a segunda coisa é pragmática, digamos assim, né? Que é quando chegam as crianças, a criança, você não precisa se desesperar porque você tem alguma reserva. Porque ainda que você consiga juntar R$ 1.000, é melhor do
Nossa.
que R$ 0, né?
Com
Já é alguma
certeza.
coisa. Então, eu e o Rael também, a gente fez uma reserva, a gente tinha um dinheiro separado para a gente não se desesperar quando viesse a notícia. E a gente poder também curtir essa chegada deles, e curtir fazer, meio que montar o ninho. A gente queria poder fazer isso. Talvez para outras pessoas não seja importante. Para a gente era, a gente queria poder montar o ninho. Então, o que que a gente começou a se preparar quase um ano antes, quando a gente sabia que a coisa já podia estar prestes a acontecer. A gente mudou, por exemplo, né? Você falou, esse realmente é um custo. A gente morava num apartamento, num condomínio que a gente adorava e que tinha um quarto só. Então a gente já foi se preparando. A gente mudou para um outro condomínio, que tinha algumas facilidades em relação à vida com crianças, digamos assim, e com dois quartos. Então, a gente morou mais ou menos uns 10 meses nesse apartamento, só nós dois, mas já com um quarto que estava vazio. Estava vazio, não, estava cheio de bagunça. Mas não tinha nada das crianças. A gente só montou o quarto quando a gente soube quem eles eram. Exatamente quem eles eram. E eu acho que isso também é uma coisa, né? Porque a gente começa a querer fazer coisas. A gente começa a querer meio que fazer ninho mesmo, assim. Eu acho que quando a gente fica habilitado no processo. Só que é tão complicado, né? A gente sair comprando coisas, a gente não sabe ainda quem as crianças são. Ou quanto tempo vai levar.
Dependendo do perfil, não tem como saber mesmo, né? Nos nossos dois casos foi assim, a gente colocou uma idade máxima ali de 8 anos, mas poderia ter vindo um bebê e uma criança de 5, ou duas crianças ali mais perto, 7, 8 anos. Então, assim, não era algo que a gente conseguia ter um planejamento com tanta antecedência assim, né? Então, ficar comprando coisas nesse caso, talvez fosse um tiro no pé e também, por outro lado, pode gerar bastante ansiedade, né, nesse momento de espera. Eu acho que guardar o dinheiro é algo que facilita, porque daí no momento, quando você conhecer as crianças, tiver certeza de quem são, você consegue comprar pensando exatamente, né, no seu filho, na sua filha. E isso também é algo bem especial, acho, né? Eu acho que é uma dica
Torna
legal.
aquele momento da chegada, ele vira uma coisa muito gostosa de se fazer, né? Porque realmente eu lembro tão bem. A gente teve uma conversa no fórum onde eles falaram sobre as crianças numa sexta-feira, e no sábado a gente estava na loja indo comprar coisas pro quarto. E a gente pôde fazer isso porque a gente tinha essa reserva, e foi um dia delicioso, assim. A gente vai lembrar para sempre desse dia, de a gente olhando as coisas e decidindo. Não foi nada, não era nada luxuoso, não era nada assim, mas a gente teve essa liberdade de poder fazer isso, porque a gente fez esse planejamento financeiro do gasto pontual, né? E daí tem a importância do planejamento financeiro dos gastos que passarão a existir a partir da chegada das crianças, né?
Uhum. E acaba que, esses gastos, assim, a gente sempre pensa assim, ah, escola e questão de plano de saúde, ou saúde, né? Que são os principais, digamos assim. Mas além disso, tem muitas outras coisas que depois a gente vai se dando conta, né? E que vão precisar entrar nesse orçamento. Então, quanto antes a gente puder pensar no, nas possibilidades dessas necessidades, né? Acho que melhor e mais seguros a gente vai se sentir nesse planejamento financeiro.
É, e muito de também, eu acho que tem algumas coisas que são muito pessoais, né? Do que você já viveu na sua vida, da sua história, sua cultura, enfim, a sua expectativa. Então, por exemplo, plano de saúde é essencial para você? Se for, ele entra aí no teu... É, nesse orçamento que você precisa fazer para saber quanto vai custar esse plano quando as crianças chegarem. A escola é essencial? Você sabe quanto custam as escolas na sua região? Como é que funciona? É, e uma coisa que eu tive que fazer foi repensar algumas coisas. Que não só por questões financeiras, a escolha que eu imaginava que eu faria, no final das contas, não era melhor para os meus filhos no concreto, digamos assim, né? No que eu imaginava seria o melhor, e no concreto, uma coisa diferente do que eu imaginava foi a melhor para eles. Então, a gente faz meio que um orçamento, a gente fez, né, no nosso caso, meio que para ter uma noção, até para poder dizer, não, beleza, a gente pode colocar duas crianças no nosso perfil, a gente pode, então, ter dois filhos ao mesmo tempo, chegando ao mesmo tempo. E a gente vai conseguir dar para eles o que para a gente é essencial que eles tenham e que tenha custo.
É, no nosso caso, a gente teve que pensar assim, em termos financeiros mesmo, até para a questão do perfil, né? De colocar lá, a gente vai colocar no perfil uma ou duas crianças. Então, pesou a questão financeira nesse momento, nessa decisão. A gente tinha o desejo de adotar duas crianças. É, daí a gente foi colocando no papel e pensando, olha, para ter duas crianças na nossa realidade atual, no nosso contexto, né, e no nosso orçamento, não caberia pagar a escola e plano de saúde para duas crianças. E daí a gente teve que pensar, né? Então, será que a gente coloca apenas uma criança no perfil, podendo pagar essas coisas? Ou colocamos duas e verificamos a rede municipal e pública de serviços? E daí a gente foi analisando aqui onde a gente mora. O atendimento na saúde pública é muito bom, né? As unidades de saúde, a gente já utilizava os serviços da unidade de saúde, nós dois. Então foi tranquilo pensar, tá, questão de saúde a gente consegue levar com a rede municipal. A questão de escola, as escolas aqui são boas, quais são essas escolas públicas, né? Será que é possível a gente manter, né, um ensino de qualidade e ficar seguro nesse sentido? Então analisamos, estudamos e percebemos que sim, então isso ajudou a gente a tomar essa decisão também, né, de colocar duas crianças no perfil.
Então, são decisões muito pessoais, né? Uma reflexão que o casal, ou a pessoa que está adotando, precisa fazer. E é interessante que faça antes, né? Até na definição do perfil mesmo, é interessante já pensar sobre isso, como você está falando.
É, e avaliar o que tem de disponível, né, na rede pública de serviços, né? E a qualidade, avaliar se você se sente seguro em tomar essa decisão de usar esses serviços, né? Então, cada município tem uma realidade diferente. Precisa estudar, ir atrás e pesquisar, né? Para ver o que vale mais a pena para vocês enquanto família.
É. E ter a clareza de que você vai pensar num monte de custos que podem, que vão ter mesmo, que vão existir. E sempre vai ser surpreendido com custos que você provavelmente não pensou. Né? Então, eu provavelmente nunca gastei tanto com farmácia.
Sim, e alimentação também é outra coisa que tá bombando.
É, a gente pensa, a criança come pouco.
Só de leite, minha gente.
É, então, olha só que coisa louca. Eu, em casa, a gente não bebia leite. Então, agora só leite é toda uma compra nova, né, no mercado. Mas sim, tem a questão de farmácia, tem a questão, por exemplo, que é super importante, que provavelmente não, mas idealmente, as crianças vão precisar de algum acompanhamento terapêutico.
Sim.
Muitas vezes o casal vai precisar de um acompanhamento terapêutico em algum momento, conforme os desafios.
Uhum.
Fora outras terapias, assim, fono, outras coisas que a criança pode precisar. Psicopedagogo, um reforço escolar, outras coisas que você vai querer dar de apoio para o seu filho, ou que talvez você precise, em família, e que é bom já pensar sobre. E a gente não está falando isso para, nossa, assustar, nossa, então é muito caro adotar, nem vou adotar. Onde é que já se viu, né? Ter filho é só... Eu acho que a gente não pode ficar nem em nenhum dos dois extremos. Nem no extremo de que, tipo, precisa muito dinheiro, precisa ser rico para adotar ou para ter filho, porque, obviamente, essa não é a realidade e não precisa. Mas nem no outro extremo de, tipo, só o amor basta. Porque uhum, talvez você pudesse fazer escolhas melhores, se você tivesse refletido um pouco sobre a questão financeira. Né?
E de novo aqui, quando, né, trazendo o nosso exemplo, a gente pensou, vamos usar então a escola pública e os serviços públicos de saúde. Então isso vai dar margem para a gente poder pagar outras terapias, né? Uhum. Psicólogo, fono, e isso tudo eles precisaram, fono, psicopedagogo, né? São terapias importantes e que muito provavelmente, né, as crianças vão precisar. Então aqui em casa foi necessário, né? Inclusive, uhum, um aparelho auditivo, que não era uma coisa que a gente estava esperando e achando que pudesse precisar.
Uhum. Né?
Daí, precisa pensar nessas questões, assim, porque realmente são terapias muito importantes e que vão facilitar e ajudar a família no processo de adaptação da criança, né? E da conexão também, porque são muitos traumas, são muitas coisas que foram perdidas nesse caminho, né, nas fases de desenvolvimento, que vão precisar de uma atenção especial. Então, se puderem pensar, né, nesses serviços de alguma maneira, acho que isso é super válido e super importante.
Com certeza. E uma outra coisa que eu acho super importante, eu gosto muito do conceito de a gente ter margem. Ou seja, a gente não viver sempre no limite das nossas possibilidades em todas as áreas da vida, não só financeiro. Mas algo que eu acho que as pessoas não pensam, e eu, assim, se eu pudesse dar uma dica em relação à questão financeira, eu acho que essa seria uma das mais importantes, porque talvez seja realmente uma das que menos se fala, é você pensar no seguinte cenário e na seguinte realidade. Se esses são os primeiros filhos do casal, ou de alguém que está adotando individualmente, assim, sozinho, é muito importante a gente ter em mente que você tinha uma vida antes, existe a vida antes dos filhos e depois dos filhos. Só que na prática, o que isso significa? Se é um casal, provavelmente antes, vocês tinham uma liberdade de como vocês usavam o dinheiro de vocês. Então, assim, sair para jantar, pegar um cinema, fazer alguma viagem, ou mesmo, de repente, comprar roupa, comprar coisas para casa. Então, pequenos prazeres da vida que muitas vezes os casais sem filhos conseguem fazer, ter acesso com mais facilidade. Ou pessoas solteiras, enfim, conseguem ter mais facilidade em ter essas coisas, né? Esses pequenos prazeres da vida. E depois que chegam os filhos, se o seu orçamento não está absolutamente folgado, é muito possível que você passe a não ter margem para fazer essas mesmas coisas que você fazia antes. Então, um casal que saía para jantar toda semana fora, talvez não consiga mais fazer isso, porque esse dinheiro está indo para terapia, está indo na farmácia, está indo na escola, no plano de saúde, não sei. Está indo para alguma outra coisa. Então, se dentro desse planejamento financeiro você conseguir pensar também nisso, que você tem uma reservinha, uma margem, para se não dá mais para sair para jantar toda semana, que dê para sair para jantar uma vez por mês, para pedir uma pizza, é super importante, porque você mantém alguns momentos do casal ou alguns momentos seus, que quando as crianças estiverem já em casa, só aí talvez a gente se dê conta da importância disso para manter uma saúde mental e emocional para os pais, né?
É que acaba que nesse início, né, da chegada das crianças, a gente acaba dedicando tanto a nossa energia, os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos recursos financeiros também acabam se voltando meio que exclusivamente para aquela criança que está chegando, né? Porque é um momento de transição, é um momento que demanda e que exige esse investimento, né, de todos os nossos recursos. Mas com o tempo, né, a gente precisa ir também pensando em formas de ir enchendo, né, essas reservas desses recursos, tanto emocional quanto financeiro. Então, é importante o planejamento nesse momento, porque ele vai ajudar a gente a ter uma noção de onde vai ser necessário investir, vai dar uma noção de como é melhor a gente se preparar e proporcionar, talvez, né, um momento de transição um pouco mais tranquilo, né? Acho que, no fim, assim, esse episódio é para reforçar isso, assim, a preparação emocional é muito importante, a gente se dedica a estudar, a conhecer, a saber mais sobre a adoção, sobre os processos todos que envolvem, né, a adoção, mas a questão financeira também é muito importante e faz parte desse planejamento, né? Isso que você falou, Carol, acho que é muito importante, porque a gente precisa também se abastecer. Né, a gente também vai precisar de investimentos para poder manter, né, e a saúde física, mental, né, para dar conta desse recado, né, que inicialmente é tão desafiador.
Com certeza. E eu acho que pensar nisso antes ajuda a tomar boas decisões. E não estou dizendo assim, ah, pensa bem, porque então adota só uma criança, não coloca duas. Mas nesse sentido, não são grandes coisas. São pequenas coisas que você consiga manter na sua rotina com alguma normalidade para não dar aquela sensação de que depois da chegada das crianças a sua vida virou só cuidar dos filhos e não conseguir mais ter nenhum momento do que você tinha antes. Porque esse também seria um outro tema para outro episódio. Existe todo um luto de uma fase da sua vida que não vai mais existir.
É uma transformação,
então,
né?
Uma transformação completa. Transforma a relação do casal, transforma tudo. Então, se você pode ter, ou melhor, se você pode não ter a preocupação financeira, e se você pode ter um pouquinho de margem para manter algumas pequenas coisas, nem que seja pedir uma pizza por semana com ou sem os filhos, né? Antes ou depois das 8h30 aqui em casa. Já vale, já valeu.
Sim.
Sabe? Porque às vezes uma pizza, só o casal, depois que as crianças já estão dormindo, dá ânimo para mais uma semana inteira de labuta aí, cuidando das crianças e atendendo todas as necessidades emocionais deles. Então, isso entra também na questão financeira, né?
Porque a gente proporcionar esses momentos, né?
Exato, exato. E de novo, não tô falando de luxos, tô falando de pequenas coisas. Que, na verdade, são momentos, né? É um momento de se reabastecer. Então, se você pode pensar isso quando você for fazer o seu planejamento financeiro, sugiro que faça.
Então, acho que, resumindo o que a gente conversou até aqui, seria: se organize financeiramente antes das crianças chegarem, crie uma reserva, vá colocando mensalmente um valor, aproveite esse momento da espera pelos filhos, para ir fazendo, né, montando esse fundo, porque ele vai ser necessário para quando eles chegarem, porque quando eles chegam é um Deus nos acuda, corre para comprar um monte de coisa que precisa. Então, isso vai te ajudar a ter mais calma e tranquilidade nesse momento, que é um momento tão esperado e tão especial, né, pelas famílias. Busque também se organizar para os gastos que provavelmente serão gastos fixos depois, né, que vão entrar nesse orçamento fixo. E dentre eles existem, né, diversas questões como escola, planos de saúde, terapias diversas, né, psicólogo, fono. Então, tudo isso pode ser uma realidade para sua família depois. Então, pensar em o que a gente pode retirar desse orçamento para colocar, né, essas coisas que vão ser importantes, ou como a gente vai ampliar o nosso orçamento para isso, e também pensar na rede de apoio pública, né? Até porque para essas terapias todas, por exemplo, fono e psicólogo, existem serviços que podem ser acessados, né? Aqui, por exemplo, a gente acessou Clínica Escola de Psicologia, né? Os meninos foram atendidos em Clínica Escola da Psico, Clínica Escola da Fono. Existem clínicas, né, que fazem preços sociais, que é possível a gente também acessar. Então, pesquise na sua cidade, onde você mora, que tipos de serviços podem te apoiar nesse momento, né, e te ajudar a reduzir esses custos, né. Acho que isso é algo muito importante. E também, acho que lembrando um pouquinho de um episódio que a gente fez sobre o chá de boas-vindas, esse também é o momento de acessar a nossa rede de apoio, né, porque é bom você ter a ajuda das pessoas ali, e são tantas coisas, né, que um chá de boas-vindas pode proporcionar para as crianças, como roupas, né, no nosso caso a gente ganhou roupas, roupa de cama, toalhas, foram tantas coisas que poderiam ter sido, né, entrado no nosso orçamento e que a gente ganhou, né, dos nossos amigos, tivemos esse apoio e foi algo muito bom. Até hoje tem várias coisas que a gente ganhou nesse chá, os meninos ainda usam. Então,
meus filhos também.
Então, se você conhece uma família que vai passar por esse processo, né, poder ajudar dessa forma também é algo muito importante.
Sim, e tá aberto a coisas do tipo, amigas que têm filhos um pouquinho maiores que os seus, que podem, seus filhos podem herdar algumas coisas, essa troca entre crianças, às vezes, que se faz de brinquedos. Então, assim, tem muitas coisas que depois você consegue colocar meio que numa rotina, assim, de costumes, você ajudando outros, outros te ajudando, e nessa etapa inicial, com certeza, o apoio de amigos, da família, nós dois, eu e o Raul, a gente recebeu, assim, presentes muito generosos da nossa família. Eu tenho uma tia que deu toda a parte de lençol e toalha, tudo que eles precisaram. Foi uma festa, chegou uma caixa enorme. Então, assim, que generosidade. Generosidade de uma família acolhendo duas novas crianças, né?
Uhum.
Dois novos membros da família. Fora o chá de boas-vindas, presentes de amigos. Mas nada disso muda o fato de que ainda assim existe o investimento financeiro inicial, né?
Uhum.
Que se você puder estar preparado, melhor que esteja. Até porque a gente sabe, nem todo mundo acaba tendo uma rede de apoio. Talvez você não consiga ter um chá de boas-vindas com um monte de gente. E ainda que tenha, é melhor que terá mais do que a menos. Então, a minha sugestão seria, no que você saiu seu processo de habilitação, você entrou na fila, comece já a fazer o seu preparo financeiro. Agora, se o seu perfil é super aberto, de repente crianças mais velhas, de repente se você está aberto à adoção de adolescentes, já comece antes. Pensou em entrar com a papelada no fórum, já comece, porque no que sair a sua habilitação, provavelmente já vão te ligar. Não vai dar tempo.
E vai fazer a diferença, né? Vai fazer muita diferença.
Com certeza. E a gente espera que esse episódio tenha de novo te ajudado a se preparar, a refletir sobre mais alguma coisa sobre a maternidade por adoção. O nosso intuito não é falar de regras ou coisas obrigatórias para fazer, mas realmente ajudar a refletir e, quem sabe, fazer você tomar fazer boas escolhas nesse período de preparação.
Uhum. Isso foi, assim, a gente pensou nesse episódio muito porque, da nossa experiência, a gente pensou, poxa, né, podia ter pensado assim, assado, ou deu certo, né, dessa forma, e a ideia era compartilhar o que a gente foi refletindo, né, dessas questões financeiras nesse período que a gente recebeu as crianças, e poder contribuir com a nossa experiência para vocês também, né. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, e a gente espera vocês nos próximos episódios.
Até mais, pessoal. Tchau, tchau.